programa ele quer aumentar a produção, mudando da qualidade e do manejo. Na prática, como é que isso vai ser feito?
Bom, o primeiro ponto mais importante do programa é a integração, a sinergia entre todos aqueles que se envolvem de alguma forma com a cadeia produtiva, desde o momento do financiamento, para não apenas para as lavouras, mas para os equipamentos, para a irrigação, por exemplo. Então nós colocamos aqui o comprometimento de instituições financeiras para que ofereçam as linhas de crédito facilitadas para a aquisição, por exemplo, de equipamentos de irrigação nas lavouras. Vejam como isso é importante, especialmente diante da estiagem que nós enfrentamos. Nós temos aqui também o comprometimento das entidades de assistência técnica, porque um dos pontos para ganho de produtividade é todo o apoio técnico para os produtores, para o correto manejo e correção de solo, para que a gente possa agregar nutrientes que vão ser fundamentais ao ganho de produtividade. E também toda a aceleração do processo de licenciamento para irrigação, o ganho na comercialização a partir do beneficiamento, então o apoio para investimentos na secagem, na armazenagem de grãos. Toda essa construção foi feita com as próprias entidades. Então nós temos uma cooperação, um comprometimento de todos para que nós possamos ganhar produtividade e até, se possível, ampliar em área plantada para que nós tenhamos a produção suficiente para tudo aquilo que a gente visualiza de demanda para o futuro, tendo em vista o que nós estamos já ganhando de espaço com a proteína animal do estado do Rio Grande do Sul, com a exportação, e o que queremos e vamos ganhar de espaço na medida em que nós tornemos o nosso estado livre de aftosa sem vacinação, quando nós vamos então abrir portas no exterior para exportarmos para países que exigem essa condição de quem produz, e assim, tendo novos horizontes, novas fronteiras para onde vamos exportar, vamos ter mais demanda. Essa demanda vai certamente chegar à demanda pelo milho, uma vez que nós já não produzimos todo o milho suficiente para a demanda do estado. Nós queremos buscar autossuficiência para que o estado produza todo o milho suficiente para as suas demandas.
O governo conseguiu reunir na Câmara Setorial do Milho todos os elos da cadeia. Esse é um dos grandes méritos do Pramilho?
Sem dúvida. O que nós conseguimos a partir da colheita do milho que fizemos ano passado, fomos provocados. O governo capitaneou, nosso secretário da Agricultura, Covatti Filho, com a sua equipe, construiu as condições para que nós pudéssemos sentar todos à mesma mesa e construir juntos esse programa. Então não é um programa que é criado, inventado por gestores públicos dentro de gabinetes. Ele é feito com a participação neste comitê, neste grupo técnico que se construiu, para que nós pudéssemos dar consistência a ele e ele oferecer ao setor aquilo que ele demandava.
São mais de 80 municípios que declararam um estado de emergência por causa da estiagem, né? O município de Panambi registrou um prejuízo de mais de 40 milhões. Além do Promilho, quais são as outras ações do governo do estado para ajudar na estiagem?
Nós estamos trabalhando com estímulos forrageiras, né? As forrageiras são um instrumento para que a gente possa dar ao que se produziu sem as condições de ser exportado e ser utilizado se não tivéssemos a estiagem. Então nós estamos liberando novos recursos, já tem toda a tratativa da Secretaria da Agricultura com a Secretaria da Fazenda para ampliarmos o recurso disponível às forrageiras. Vamos, na semana que vem, ter uma audiência com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já foi agendado pelo nosso secretário Covatti Filho, essa audiência na semana que vem, eu estarei presente também, para que a Ministério da Agricultura também faça a sua parte no que diz respeito ao governo federal, especialmente no que diz respeito às linhas de financiamento, né, ao efeito que tem no bolso, no financeiro para o produtor. E claro, não deixarmos de aproveitar a crise que se estabeleceu para que se dê a devida atenção aos programas de irrigação. A gente passou 7 anos sem ter estiagem. De certa forma, esse período positivo sem estiagem acaba gerando uma deseducação, um desestímulo, e a gente tem que tirar esse aprendizado, que não é só do governo, ele é dos próprios produtores. Não podemos descansar achando que as condições climáticas serão perenes. Nós temos de tempos em tempos essas estiagens e precisamos nos preparar para elas. O governo vai da inflexão na sua política de irrigação em todas as frentes, reduzindo o prazo para o licenciamento, com investimentos para levar energia qualificada ao campo para a captação da água, com o Promilho articulando toda a assistência, o apoio, com as instituições financeiras oferecendo as condições para o financiamento. Então a gente está atento e trabalhando, e a gente precisa usar o momento como uma alavanca para que no futuro não se tenham as perdas que se teve nesse momento.
Governador, a última, pessoal. Além desse programa que busca incentivar a produção de milho, o senhor falou de outras iniciativas, como melhorar a energia no meio rural e principalmente as estradas. Nesse sentido, o senhor anunciou ontem na RS-305, trecho que liga Três Passos a Crissimal, aqui na região Celeiro, que vai receber um pedaço de asfaltamento. Como é que o senhor vê também a importância das estradas, né? Inclusive na região Celeiro, nós temos cidades que não têm acesso asfáltico. Como é que o senhor vê essa questão?
Nós estamos fazendo um grande esforço para que o Estado tenha maior capacidade de investimento. É inevitável ligar os dois assuntos, o que se demanda de investimentos em estradas, em energia, às reformas que nós estamos fazendo no Estado. Porque, na verdade, essas reformas são justamente para que o Estado deixe de ver consumida a sua capacidade de investimento, nas suas receitas, apenas para pagar folha de pagamento e aposentadorias. É isso que tira do Rio Grande do Sul a capacidade de investir mais em estradas. Veja o caso, a comparação que eu sempre faço com o Paraná. O Paraná tem o mesmo orçamento que o Rio Grande do Sul. Um tamanho de economia idêntico ao do Rio Grande do Sul. Só que lá o déficit da Previdência é de 6 bilhões, aqui é de 12 bilhões de reais por ano. Que se tira do bolso do cidadão através de impostos, não para devolver para ele em investimentos, mas simplesmente para pagar aposentadorias. Lá é 6 bilhões, aqui são 12. Então, daí, aí está o dinheiro que deveria estar indo para a estrada, para a energia, e que está pagando simplesmente a folha. E que a gente não tem como reduzir esse valor. Mas a gente pode trabalhar para que ele não cresça mais. Para que ele deixe de crescer na velocidade que vinha crescendo. Por isso reforma na Previdência, por isso reforma nas carreiras do serviço público. Por isso que a gente fez essas ações. Então, com o que nós temos hoje, que não é muito disponível, a gente tem um plano estruturado de obras para investimentos. Temos conseguido apoios importantes com a bancada federal gaúcha, como esse investimento que citasse de Crescimal e Três Passos, com recursos da bancada federal, de emendas da bancada federal, que foram alocados 10 milhões de reais para a gente fazer ali cerca de 10 quilômetros de pavimentação, numa emenda oferecida pelo deputado Darley. Então, nós queremos os deputados federais estimulados a aportarem recursos, o governo federal tem linhas, tem rubricas no Ministério do Desenvolvimento Regional, a gente fez a inscrição, o nosso governo está suando a camisa, literalmente, hoje aqui, mas trabalhando no dia a dia para que a gente construa as condições para o Estado ter mais capacidade de investimento para melhorar a estrada, melhorar a energia, cobrar menos impostos da população e assim sermos mais competitivos em tudo aquilo que a gente produz.